com toda a graça do Senhor em nossas vidas. Quero agradecer a todos os irmãos pelas felicitações do meu aniversário ontem. Completei 62 anos. Viu, Nissa? Muito obrigado por todas as mensagens abençoadoras em minha vida, sobre a minha vida. Eu recebi todas. Graças a Deus, chegar a 62 anos com saúde, o mínimo de sanidade mental e na fé tá bom, né? Graças a Deus, Deus é bom. Muito obrigado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Bom dia, Ludmila. Tudo bem? Que bom te ver aqui, viu? Bom mesmo. Irmãos, uma das coisas que mais nos prejudica em tudo é a ignorância. Quando eu falo ignorância, eu não me refiro falta de QI, não. É falta de conhecimento. Falta de entendimento. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Corinto, lá no capítulo 12, quando ele vai falar das coisas espirituais, ele fala assim: irmãos, não quero, ou não queremos que vocês fiquem na ignorância. Quando ele escreve lá para os irmãos em Tessalônica, capítulo 4, com respeito aos irmãos que morrem, essa semana a nossa irmã Odete foi recolhida, né? Deus a chamou para si. Paulo também fala assim: com respeito aos que morrem, irmão, não queremos que vocês sejam ignorantes. O Odeir falou muito bem aqui, que no tempo de louvor, que Satanás, o que ele fez? Ele cegou o entendimento. Isso é, ele criou uma barreira de ignorância. Porque ignorância é cegueira. É quando nós vemos alguma coisa, ou imaginamos, ou cremos que não é de fato a verdade. Mas a gente crê que é. Isso é meu chamo também de sofisma. Sofisma, o que é sofisma? É quando você crê alguma coisa que é verdade, você acredita naquilo, mas na verdade é mentira. Aquilo é uma mentira. Virou um sofisma, que vira uma fortaleza. E aquilo passa a te dominar, a te controlar, a te manipular. Por isso a importância do conhecimento. Seja ele na esfera natural, secular, pessoal ou espiritual. Eu estou lendo um livro que chama Medicina dos Horrores. O livro fala como é que era a medicina no século XIX. Irmãos, há pouco mais de 100 anos. A ignorância era tão grande. Que é impressionante. Eles não tinham conhecimento, por exemplo, da existência de bactérias e vírus. Então, as infecções nos hospitais que as pessoas tinham, os próprios médicos acreditavam, por exemplo, que as infecções eram causadas porque as pessoas molhavam o pé. Eles acreditavam que por causa de gente doente, as feridas, as úlceras, os tumores, liberava um certo gás na atmosfera que acabava contaminando a outros. E um médico chamado Joseph Lister, o livro é baseado basicamente sobre a vida dele, ele era um pesquisador curioso, amava a medicina, as cirurgias, ele se tornou um cirurgião, em uma época que era um horror mesmo. As cirurgias eram realizadas em público. Tinha os anfiteatros em Londres, por exemplo, na Escócia, onde os médicos, em mesas enormes de madeira, as pessoas vinham, não só os estudantes, mas o povo da rua, os trabalhadores, tudo sujo, ficava lá para ver. E aquilo era um horror, porque não tinha anestesia. E acontecia muitas amputações. Então, segurava o cara na mesa e o médico lá, o cirurgião, via com o bisturi, cortava, com o serrote, serrava e puxava o membro, que é sangue para todo lado. E muitos. Até que a amputação foi tudo bem, mas morriam por infecção. Eles achavam um monte de coisa, mas não sabiam que aquele ambiente sujo, de sangue de outros, o médico usava um jaleco sujo de sangue, de pendurava lá, passava dias, ele pegava de novo, usava o mesmo jaleco, fedendo de sangue, de pus, e operava o outro. Quando ele punha a mão, que punha a mão já transmitia para o outro, e a pessoa morria. Todo ano morria em Londres 3 mil mães em parto por infecção. 3 mil por ano. E eles não sabiam de onde vinha tanto. Então eles conjecturavam, é gás, é pé no chão. E esse Joseph Lister tinha um pai, Jackson, o pai de Jack Lister, que era um fabricante de microscópio. Mas como se fossem brinquedos, praticamente. E ele usava. E ele começou a levar aquilo a sério. E os médicos falaram assim, isso é uma bobagem danada, quem tem nada, você tem gastando seu tempo olhando esse negócio. E ignoraram, nenhum médico levava a sério o microscópio. Mas esse Joseph Lister, ele levava, ele ficava lá sozinho, em condições horríveis, olhando. E ele pegava, às vezes, escondido, um pedaço de carne de alguém, um pouquinho de pus, e olhava e começou a ver que tinha algo ali. E foi que ele revolucionou o conhecimento de que as infecções eram causadas por agentes invisíveis a olho nu, que eram as bactérias e os vírus. E foi isso que acabou trazendo esse conhecimento, a mente abriu e revolucionou um simples microscópio. Umzinho que todo mundo achava que era bobagem. Então, se você não gosta muito, não leia este livro, você vai vomitar. Mas eu adoro. Entendendo? Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque uma das coisas que a gente precisa muito, a gente preocupa muitas vezes com a nossa saúde física, a gente preocupa em comer uma comida saudável, a gente procura praticar um certo esporte para manter a forma física, mas a maioria de nós não cuidamos da mente. Não cuidamos das nossas mentes. A gente não leva a sério o que a Bíblia fala sobre a mente. E a maioria, com certeza, a maioria dos problemas, das derrotas, dos medos, das inseguranças que nós acabamos tendo, está tudo na sua mente. Porque ele fala de renovar a mente. Se nós cuidássemos mais, levássemos mais a sério os nossos pensamentos, o que pensamos, no que acreditamos, no que estamos recebendo de fora, pelos olhos, pelos ouvidos, e filtrasse mais, a gente teria muito mais saúde mental, saúde física, saúde espiritual, relacional, até mesmo a nossa vida profissional. Muda. O campo de batalha é sua mente. Muita gente acha que é o diabo lá fora, que é o mundo, que é alguém, mas na verdade a sua mente pode estar lutando contra você. Medo está na mente, insegurança. E muitas das doenças que afetam nossos corpos têm uma origem na mente. Uma mente doente gera um corpo doente. A mente, os pensamentos, irmão, eu quero que você pense muito nisso. E me escutem. Os pensamentos não são simplesmente pensamentos, eles são uma construção energética. Eles são energias. Palavras são energia. Tudo nesse mundo é energia. E quando nós pensamos, nós estamos liberando uma certa carga de energia em nós, até no ambiente que vivemos. É impressionante. Eu conheço uma família que há décadas tudo dá errado. Tudo dá errado. Nada prospera. Por mais que trabalhe, tudo estraga, tudo some, vende as coisas, o dinheiro some, a saúde some, a paz some, doença, doença. E por mais que eu já comecei, mas lá nessa família tem uma mulher lá que a mente dela é tão negativa. E quando você tem uma mente negativa, não renovada, você acaba falando, verbalizando aquilo. Aí gera mais doença. E os espíritos malignos, os demônios, se alimentam dessas construções, dessa energia da mente que você gera. Pode ter certeza disso. Isso é muito sério. A Bíblia fala assim, aquele que você pensa, assim você é. A Bíblia fala assim, cuida dos teus pensamentos, Provérbios capítulo 3, porque ele é que dirige a sua vida. Paulo fala, transformai pela renovação da vossa mente. Muitas vezes nós temos conhecimento teológico, mas a fortaleza de pensamento que foram construídos em nossa vida, ao longo da vida, desde a infância, viram fortalezas que impede que esse conhecimento de Deus seja praticado. Fica só no conhecimento, mas o que está dominando é uma fortaleza de negativismo, pessimismo, vitimismo, que vai te adoecendo. Às vezes você não progride numa escola, não é porque você não tem inteligência, porque você já tem uma fortaleza, não vou dar conta, não nasci para isso, não consigo aprender isto. É impressionante como eu tenho visto isto. Mesmo, eu não falo só do mundo não, estou falando da vida de crente que já tem um certo conhecimento. E às vezes você ora, você expulsa, você conversa, e eu falo assim, você precisa mudar seu foco mental. Você precisa mudar a maneira que você está pensando de si mesmo, de onde veio essas informações que luta contra você. Isso é espiritual. Satanás precisa ter controle da sua mente. O espírito anticristo que já está no mundo precisa controlar a mente da humanidade para alcançar o objetivo dele de dominação mundial. Presta atenção como nós somos suscetíveis ao erro. Nós estamos hoje muito falando de fake news, por exemplo. Porque nós temos acesso hoje, de forma democrática, às informações. Então, se você tem um celular, se você tem um WhatsApp ou um YouTube, irmãos, é impressionante a cachoeira de fake news. E a gente lê aquilo, a gente não pensa, a gente não examina, a gente não reflete se aquilo é verdade, e a gente passa para frente acreditando que aquilo é uma verdade. E aquilo acaba moldando o nosso comportamento, as nossas opiniões. Porque é mentira. Mas a gente diz que é verdade. Eu mesmo já passei, por exemplo, mandei, depois assim, Vicente, o Mário me ajuda muito nisso, Vicente, isso é fake news. Falei, mas era mesmo? Como é que eu mandei agora para um monte de gente? Eu tenho que mandar, isso é fake news, desculpa aí, mas era para não ter feito aquilo, era para ter examinado primeiro. Nós vivemos em um mundo de mentiras. Esse mundo é mentiroso. O pai da mentira é o Deus deste mundo. Precisamos da verdade que nos liberta. Se ele dá vontade, Satanás, que eu fique na ignorância, é da vontade de Deus, conforme a palavra, que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, porque só a verdade liberta. Então, tudo bem se eu preocupo com o meu corpo, se eu me alimento bem, se eu pratico alguma forma de exercício, se eu tenho uma alimentação saudável, mas irmãos, e a mente? O que que anda controlando seus pensamentos? Qual que é o seu foco mental? O que que você pensa acerca de você mesmo, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, da igreja? Isso pode chegar a um ponto tão grande, irmão, esse ataque, essa infiltração, essa invasão, que mesmo como crentes, depois de muito tempo, você pode chegar a um ponto de não crer mais na verdade. Muitas vezes duvido assim, será que Deus existe mesmo? Será que Deus vai voltar mesmo? Será que é verdade a Bíblia? Porque isso acontece. E quando essas coisas dominam a gente está sempre numa posição de defesa por causa do medo. Muita gente hoje tem medo de todo tipo, medos reais e irreais, por causa da mente. A mente, irmão, ela é mais do que o cérebro. O cérebro é só um órgão, a mente, ela está além do cérebro. A mente é alma. Ela é de outra natureza. E eu preciso, de alguma maneira, pela palavra de Deus, mudar os meus pensamentos, o meu foco mental, filtrar as coisas que chegam até a mim, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu leio. Nós estamos hoje vivendo um tempo das informações numa velocidade enorme, a gente não consegue digerir de tanta informação. Se alguns séculos atrás, irmão, uma carta, por exemplo, quando assassinaram o presidente Lincoln, só chegou na Europa 10 dias depois do assassinato deles, porque era navio, era carro. Hoje, a coisa acontece lá do outro lado do mundo e em questão de segundo, nós estamos aqui já sabendo. Isso é informação em velocidade da luz. Mas, de alguma maneira, isso também está nos enchendo de mentiras, de engano, seja na área política, econômica, social, educacional. Existe muita mentira. Por isso precisamos da luz da palavra de Deus para nos livrar do engano. E isso demanda. Isso demanda ação. Eu preciso agir para proteger a minha mente. Eu preciso saber o que, que eu permito entrar e alojar. E eu preciso saber que aquilo que não é bom tem que sair. Tem que sair. Para não me adoecer, não me enfraquecer, não me deixar vulnerável ao mal, ao ataque, na minha própria cabeça. Eu estou acompanhando uma moça, ela tem 21 anos, menina bonita, inteligente. Mas, irmãos, eu sou paciente com o pastor, mas ela está me cansando. Eu nunca vi uma mente tão negativa, uma pessoa com a cabeça tão cheia de sofisma acerca dela mesma. Eu já falei assim, olha no espelho o seu rosto, mas ela acredita que ela é a minha mais feia que tem na terra. Que ela é burra. Você vai falar assim, gente, a minha vida é uma desgraça. A minha família é uma merda. A minha vida não. Ela só fala isso, ela, porque está tudo na mente dela, porque ela foi criada em um lar muito com muito problema com o pai e a mãe, e as palavras de negativismo foram entrando nela, que hoje domina. Tem sido trabalhoso. E ela é de uma outra igreja que ainda tem cheio de costume, de manias, de que tem que usar uma coisa que não pode usar, e usa véu, e tudo é pecado. Irmãos, ela não pode ir nem no shopping que é pecado. Ela nunca foi uma praia porque é pecado. Somando tudo isso, o negativismo dela é uma coisa doentia e ela está toda doente. Tudo está na cachola da mente dela. Misericórdia. Eu uma hora pude passar aqui, vou fazer isso, claro, mas passar aqui no projetor as mensagens que ela manda para o WhatsApp para mim. É um horror. É um horror. Do jeito que o diabo gosta. Ela é crente desde criança, mas é aquele que Deus não a ama mesmo. Ela é odiada por Deus. Ela fala assim, Deus me odeia. Eu me odeio. Nada dá certo na minha vida, nada vai dar certo. Eu tenho que morrer. Misericórdia. Então, como aquele microscópio do Joseph Lister começou a revelar a causa real das infecções nos hospitais, por que morria tanta gente? só mesmo a palavra de Deus e o microscópio do Espírito Santo para nos dar uma libertação do que realmente é a verdade, do que realmente está em nossas mentes. De onde veio isto? Quem que injetou, projetou, introjetou na minha mente certos pensamentos, certos sofismas que estão dominando a minha vida, dominando a vida de tanta gente? É preciso uma mudança, é renovação da mente. Amém? Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, rogo-vos, é um clamor de Paulo, pelas compaixão, ou misericórdia de Deus, estou rogando com vocês, pelas misericórdia de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com este mundo. Que mundo que ele está falando aqui? Está falando do planeta Terra? Não, irmão. A palavra aqui é um cosmo, é um sistema de mentira, de engano que domina a humanidade. Este manto, que ele fala assim, olha, um manto de trevas cobre a Terra. Está em Isaías. Esse sistema, este mundo tenebroso, do qual Satanás é o príncipe do ar, da potestade do ar, e esse manto cobre, que Paulo chama de cegueira, não vos come, não coloque, conformar é colocar no molde. Você vai fazer um bolo, a Daniela faz os bolos mais gostosos do planeta, quem quiser pode encomendar para ela, viu? Depois ela coloca um papel ali, é verdade, ótimo. Você faz a massa, irmão, bate lá, barificador, mas o bolo vai sair conforme a forma. É redonda, é quadrada, é esticadinho. Depois que você acha o bolo, tá. Então aqui é uma coisa, não vos conformei. Não deixe que o molde desse sistema molde a sua mente. Então você vai agir conforme o molde. Você vai ser o molde. O que Paulo está falando aqui é isto. Não vos conformeis. Ou não se deixe conformar com este mundo, mas sede, olha, sede transformado pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Existe uma transformação em nossa vida, a proporção que a nossa mente é renovada. É como se mudasse o programa de um computador. Você tem que procurar formatar sua mente pela aplicação da palavra de Deus e renovando e deixando um novo programa entrar, o programa de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, para começar a moldar a nossa mente conforme a vontade de Deus. Pensa, por exemplo, se você escrevesse, irmão, a partir do primeiro dia de janeiro desse ano até o dia 31, tudo que você falou, você vai ver que é um horror. Se a gente escrevesse tudo que falamos durante um ano, acerca de nós mesmos, das pessoas, de tudo, meu Deus, eu falei isso tudo, quanta bobagem! Nós vamos ver que tem muito maior a porcentagem de coisas negativas que positivas, de mentira do que de verdade. A gente fala o que não queremos, o que não desejamos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, porque existe um domínio. Alguma coisa está nos controlando a partir de uma fortaleza. E isso vai nos enfermando. Mesmo que a gente quer viver conforme a vontade de Deus, a gente não consegue. Isso pode chegar, irmãos, a níveis assustadores, como o caso dessa moça. Até que ele arrumou um emprego. É para o filho para ela, precisava fazer um currículo para ela. Eu pedi a Sam fazer o currículo. A Sandra, não foi, Sandra? Irmãos, eu fiz 25 cópias. Será que ela falou quando tem assim? Eu sei que não vai abrir porta nenhuma. Eu falei, como é que é? Eu sei que não vai abrir. Eu não consigo nada. Eu sou um fracasso. Eu falei, acabou. O currículo dela não adianta nada. E crente, porque virou uma fortaleza que em 21 anos da vida dela foi construído. É o que Paulo fala lá em Corinto, são fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Em nós, o conhecimento de Deus é aquilo que você ouve de Deus, da palavra dele, da pregação, do ensino, é conhecimento que já temos de Deus, mas essa fortaleza em nossas mentes se levanta contra esse conhecimento que tem em nossos espíritos e não deixa que ele controle ou nos guie na verdade, e nós passamos a viver na mentira porque acreditamos nela. O que eu falo, irmão, falando de mente positiva, até um ateu que tem a mente positiva é melhor que um ateu negativo. Né? Onde pensam nós, os crentes, que conhecendo a palavra, conhecendo as promessas de Deus, mas não se aplica, não cremos. E aquilo que nós pensamos acaba moldando o que falamos, nosso comportamento, nosso relacionamento, nosso futuro. Que Deus tenha misericórdia. Amém ou não? É preciso libertar a minha mente, as nossas mentes. Primeiro, eu coloquei alguns pontos aqui que eu gostaria que a gente pudesse pensar junto. Vamos ao Salmo 139, versículo 23, 20 e 24. Primeiro passo, entregue com fé os seus pensamentos a Deus. Rende-se a Ele. Dá esse passo. Não é uma coisa abstrata, teórica, não, é prática mesmo. É você, Senhor, dia a dia, eu estou entregando os meus pensamentos, o meu foco mental a Ti, Senhor. Nas Tuas mãos. Salmo 139. Todo mundo achou aí? Versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. E conhece o quê? O meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista diz, Senhor, sonda-me. O que é uma sonda? Aquilo que sonda. Quando alguém quer achar petróleo, uma empresa, eles chegam de uma área que já imagina que tem, por causa de estudo, né, de geologia, mas eles não têm como ver. Eles começam a fazer a sondagem. As máquinas vêm e começam a furar, até chegar a camadas profundas, e eles percebem que tem gás lá, e de repente acha petróleo, mas tem que sondar. Ele diz, sonda-me, ó Deus, isso é, penetra em meu coração. Só Deus pode fazer isto. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É uma entrega. Diz, Senhor, vê se tem. E tem. E sempre tem. Um caminho mau. Um pensamento mau. Uma mentira que te domina. Um sofisma. Uma fortaleza. Quando nós pedimos, quando nós entregamos a Deus, sonda-me. Conhece meus pensamentos. Senhor, sonda-me. Vê se tem em mim algum caminho mau. E guia-me. Me tira disto. Me põe no caminho eterno, que é o caminho da verdade. A gente tem que orar assim, irmãos. Como o salmista orou. Você pode ter certeza, irmãos, que a sonda do Espírito Santo vai começar a furar o terreno da sua mente e vai a camadas profundas do seu subconsciente, do seu inconsciente, do seu consciente, e vai começar a trazer para fora coisas que nem você sabia que estava lá. A ver quando você era pequenininho lá, com 2, 3 aninhos, alguém falou uma coisa horrorosa, aquilo entrou na sua mente e está lá alojado. Estará escondido em algum lugar que está influenciando hoje os seus pensamentos. E o Espírito Santo vai lá e conhece e tira. Isso aqui é renovação da mente. É prático. Renovação da mente. O segundo ponto que eu coloquei aqui, muito importante, 2 Coríntios 10, vamos lá. Um outro passo prático. Nada teórico. Cansar de teoria. 2 Coríntios capítulo 10, acharam? Já pôs lá? Hã? Versículo 5. Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo. Isso é, como é que eu falei? Rejeite da sua mente os maus pensamentos. Não cultive eles, não. Não brinca com eles. Se alguém que você está conversando e a pessoa começa a falar um monte de bobagem negativa, você fala assim, olha, eu não quero escutar isso, não. Eu não quero nem ouvir. A não ser que você está ali para ajudar aquela pessoa a se livrar daquilo, não compartilhe daquilo que é ruim. Rejeite os maus pensamentos que estão na sua cabeça. O ano passado eu orei com uma pessoa aqui na igreja, que veio aqui umas duas vezes. Ela tem uma tia que sofreu muito com uma doença. Irmãos, é impressionante. Ela ajudou a tia um período e ela acreditava profundamente que ela ia morrer com a mesma doença. Virou uma fortaleza de medo. Eu vou acabar assim. Eu tenho certeza que eu vou morrer assim. Essa doença vai pegar em mim também. E assim vai muitas coisas. Então, querido, rejeite pensamentos contrários a Cristo, contrário à vontade dele, dedicando a sua mente à obediência a Deus. Se isso não é de Deus, esse pensamento, esse sofismo, esse conhecimento, essa máxima, não está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho uma posição de rejeitá-la. Sabe como é que eu faço de vez em quando na prática? Pelo menos uma vez por mês, eu mesmo, só no meu escritório, eu ponho a mão na minha cabeça e falo assim, em nome do Senhor Jesus, eu tomo autoridade contra todo sofrimento e todo pensamento que estão alojados em minha mente, que é contra o conhecimento de Deus e a vontade de Deus, eu ordeno que saiam da minha mente. É assim. É prático. Eu acho que eu pensei aqui no púlpito umas mil vezes já. Não foi a Deus. Mas você não põe em prática. Essas coisas vão te dominando. Aqui vira um monstro. Aqui que era uma lagartixa de um pensamento, virou um dinossauro na sua mente. Porque foi cultivando, você ainda alimenta esses monstrinhos com mais negativismo, mais notícia ruim, mais conversa que não edificam. Mas quem vai virar no final? Você vai ficar dominado pelo medo, pelo pessimismo, gente com tanta capacidade, com tanto potencial, não consegue sair do lugar, porque está na mente dela, eu não vou conseguir, não vou dar conta, é assim mesmo, eu não sei, quem sabe essa é a vontade de Deus, que eu vivo uma desgraça desta. Chegou ao ponto de acreditar que é a vontade de Deus, é uma aprovação de Deus, então Deus me quer nessa desgraça toda. Viu como o engano é profundo? Então, rejeite os maus pensamentos. Não permita que ele fique ali comendo a sua fé, destruindo as promessas de Deus. É preciso tomar uma posição séria, violenta, espiritualmente violenta, contra todo pensamento e sofisma que estão nas nossas mentes, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é prático. Faça essa oração quantas vezes for preciso. E quando estiver conversando com alguém, começar a falar um monte de bobrinha, que são coisas que não estão na vontade de Deus, irmão, não tenha melindro. Pastor, eu não quero ouvir isso, não. A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra que não seja boa para ele, a edificação, que produza fé, que produza vida. Eu vou ficar ouvindo morte? E acaba eu falando morte. Também é verdade, você tem razão. Está tudo ruim mesmo, esse país vai pro buraco, essa coisa, esse mundo, aí não começaram a falar, a minha família também, meu filho também. Irmãos, a gente ora e depois a gente aborta tudo que a gente ora com palavras que não tem nada a ver com a vontade de Deus. É uma batalha, está na sua mente. Eu já lutei tanto, irmão, na minha vida, nesses 62 anos que eu fiz ontem, né? Meu Deus, eu me lembro da minha infância, juventude, quantos pensamentos, quantas coisas a gente ouve, foi que luta. Mas, irmão, eu não dou moleza quando eu sou um guerreiro armado mesmo. Não vem que não tem. E na vida dos meus filhos também. Mas, não, você vai dar conta assim. Você não é pé de alface, não, porque eu não sou. Eu sou cedro. Entendeu? Você não tem ideia o quanto a sua mente e as suas palavras estão causando mal ou bem na sua própria família. E não põe a culpa tudo no diabo, não. É nossas mentes. É o que falamos, é o nosso pensamento que fica ali. Só coisa ruim. Transformai-vos. Transformai-vos. Existe uma transformação da nossa vida que é capaz de nos levar a ter um conhecimento da boa, perfeita e santa vontade de Deus, que é só possível com a transformação que é gerada pela renovação da mente. Romanos 2 é muito claro. Como que eu posso conhecer? Então, qual é a vontade de Deus? Por que que ela é boa, perfeita e agradável? Porque Ele é amor. E os pensamentos de Deus a meu respeito são os melhores. A vontade dEle para minha vida é melhor, mas como eu conhecer? Com uma mente obscurecida, cheia de pensamento negativo, dominada por demônios, dominada por uma cultura de negativismo, irmão, me cega. Meio que eu seja crente, que ore enquanto culto, de vez em quando, mas os meus pensamentos que dirigem a minha vida, o que eu falo, o que eu faço, como me relaciono, a minha opinião sobre os outros. Oh, que Deus tenha misericórdia. Rejeite os maus pensamentos. Povo assim, fuja de toda a aparência do mal. Fuja! É uma fuga mesmo. Filipenses 4:8. Vamos ver o outro passo. Primeiro, entregue seus pensamentos a Deus diariamente, rejeite os maus pensamentos, limpa sua mente, faz uma higiene. Não adianta você ir para o banheiro, ficar debaixo daquele chuveiro maravilhoso, aquela ducha, e passa aquele shampoo mais caro, aquele sabonete maravilhoso, você lava o corpo, a pele está limpinha, mas a mente está suja. Vai para a comida, come aquela comida limpinha, desintoxicada, mas a mente está intoxicada. Nem o banho vai adiantar, nem a comida boa, que você vai adoecer você com a sua mente. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Qual que é a mente dele? Mas a mente de Cristo está onde? Em nós. Ela está em nosso espírito. Nós nascemos de Deus para que essa mente de Cristo comece a entrar, a invadir os meus pensamentos. Eu preciso pôr em prática essas coisas para que minha mente comece a ser renovada e a mente de Cristo comece a pensar nos meus pensamentos, a falar as minhas palavras. Ai, irmão, vai mudar muita coisa. Aquela moça que eu falei para os irmãos do nosso grupo, que mora numa cidade aqui do interior, que quando eu tive contato com ela, uma pessoa extremamente suicida, tentou suicídio umas 3 vezes, mas eu nunca vi uma mente tão negativa, tão contrária a ela mesma. Aí eu comecei a pastoreá-la, a acompanhá-la, apesar com os irmãos orando. E eu passava 1-2 horas com ela no WhatsApp, tentando, pela palavra, ela corrigia aqueles pensamentos. Irmãos, eu já falei para os irmãos lá, ela começou a pôr em prática. E colocou em prática. E mandar para mim, eu fiz isso hoje, pastor. Eu fiz isso hoje, conforme o senhor falou. Irmãos, ela foi completamente liberta do desejo de morrer. Ela está numa alegria de viver. Um emprego melhor. Ela disse que, assim, eu nunca vou sair desse trabalho que eu estou nele. Eu vou ficar preso da minha vida. Eu não gosto desse trabalho. Eu falei, não faça isso. Primeiro, você agradece a Deus pelo seu trabalho que você tem. Deus pode abrir uma outra porta? Pode. E abriu aquilo que ela mais quis na vida dela. Você vê hoje como é que é diferente as mensagens, não quer morrer, está leve para viver, quer casar, quer ter filho, quer ajudar os pais dela. Como mudou a mente dela, como mudou. Demorou 1 ano, mas mudou, porque ela começou a pôr em prática. Rodou um monte de igreja, sabe? Tem um cara que derramou na cabeça dela, irmão, sem brincadeira, meio litro de óleo ungido. Ela foi pro culto, ela contou o cachorro, ela passou, falou, então derramou um vídeo, olha assim, aquele lambreco todo de óleo, você pode ir embora, que agora você está livre disso tudo. Ah, irmão, só sujou de óleo. Deu um trabalho para lavar ela toda, né? É bobagem, irmão. Ela contou cada coisa para mim, ela teve até papo. Irmão, eu não estou brincando, não. Teve pastor, falou assim, olha, você chega na sua casa, você joga um cara de sol grosso lá no seu quarto e acende uma vela. Eu falei, não, meu Deus. A macumba, né? Mudou nada, só piorou. Eu contei para os irmãos, irmão, que teve um dia que ela estava tão desesperada, porque ela estava tão angustiada, tão no fundo do abismo, que ela subiu lá numa rocha, lá na montanha, na cidade desta, uma pedra azul. E lá tem uma montanha, uma rocha, mais ou menos 300 metros assim. Ela subiu, deixou o carro lá embaixo, que ela tinha lá, e foi subindo. Ficou lá de baixo aberto, assim, para mergulhar. Ela estava olhando assim, querendo morrer. Passa um senhor de cavalo, um peão da roça, fala assim: ô moça, o que você está fazendo aí? Ela ficou só na nada. Ô minha filha, isso é perigoso! E ela nada. Quando ela veio, ele subiu, ele agora subiu atrás dela. Chegou caradinho, puxou ela assim, quase pelo cabelo, assim, ó. Ela levou aquele susto. E desceu com essa fazenda, disse, ah, eu quero morrer, não sei o quê, aquela coisa toda. Quando chegou lá embaixo, no estado de terra, o cara desapareceu com o cavalo dele, não tinha para onde eles irem, não. Ela ficou olhando assim, cadê o moço? Ela não encontrou isso, ela ficou apavorosa, começou a chorar. Eu falei, Deus mandou um anjo para você em forma de peão, em forma de uma matuta para te salvar, para você entender. Irmão, não estou brincando, o cara sumiu numa estrada de terra que não tinha para onde ir. Ela ficou olhando, cadê o moço para agradecer? Sumiu com o cavalo, o cara tudo. Esse dia, ela ligou para assim, eu quero pôr em prática falando, eu não aguento mais. Deus interviu de forma misericordiosa, mandou um anjo lá em forma de matuto. Será que Deus vai ter colocado na sua mente uma mula para falar com você assim? Para de pensar de bobagem! Para! Às vezes eu tenho que fazer isso, né? Hoje ela está liberta, curada. Amém, irmãos? Filipenses 4:8. Acharam? Outra coisa importante, alimente bons pensamentos. Começa a nutrir sua mente com aquilo que é bom. Tudo que é verdadeiro, que tem virtude, que tem louvor. Eu que tenho que fazer isso. Para de ler bobagem, para de ficar vendo televisão, só tem veneno, para de conversar coisas que não te alimentam. Começa a trocar, a tirar dessa dispensa da sua cabeça, o lixo, limpa, e começa a colocar coisas boas. Muda seus pensamentos, você muda a sua vida. Muda mesmo. Filipenses 4:8, vamos ver lá? Acharam? Quanto mais, irmãos, quanto mais tudo que é verdadeiro, fala assim, verdadeiro. Tudo que é honesto, fala assim, honesto. Tudo que é justo, fala justo. Tudo que é puro, fala puro. Tudo que é amável, amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, o que tem que fazer? Ah, eu aprendi. Não, pensa nisso. Alimente sua mente com coisas que tem virtude, que é bom pensamento, que tem louvor, que é verdadeiro, que tem fama, que tem coisa boa. Meio que a situação não está dizendo, olha, vai mudar, porque Deus está no controle, isso vai resolver, a porta vai abrir ou vai ter que fechar. Eu já falei para os irmãos de uma senhora que mora aqui no meu bairro, que teve uns 9 filhos e os 2 caçulas, foram tudo para as drogas, mas droga pesada. Todo mundo fala, não tem jeito, os meninos, maior desgraça da vida da droga. Essa mulher crente, ela orava. Eu orei muitas vezes com ela, chorando muitas vezes juntos pelo filho dela. Ela falou assim, pastor Vicente, Deus me deu filhos e não me deu escorpião. Meus filhos vão servir a Deus. Irmão, sinceramente, até eu falei assim, misericórdia, tem que ter muita fé. Porque os meninos estavam no fundo do poço. Crack era pouco. Viraram zumbis. Que a coisa que você não tem esperança, que ninguém dá esperança. Não tem casa, já foi em casa resgate, e remédio, e limpeza, nada, nada, só piorando. Um dos filhos dela hoje é pastor. E o caçula foi completamente liberto em pouco mais de uns 4 a 5 meses. Completamente limpo. Aquela mulher creu e ela falou, não, meus filhos são para Deus, Deus me deu filho, eles são uma bênção, eles vão servir a Deus, eles são de Deus, Deus me deu, foi filho, Deus não me deu cobra, escorpião. Como ela orava e falava, meio diante de tanto negativismo, de não ver nada a não ser a fé que vê o invisível. Mudou. Mas ela não alimentou a desgraça na mente dela. Mesmo, ah, minha filha, eu conheço uma... Ah, dona, tem uma amiga minha que tem um filho igual ao seu, minha filha já morreu. Ah, não teve jeito, já estava com... Ela falou, não, meu filho não. Meu filho vai ser liberto e vai servir a Deus. Está lá servindo a Deus? Porque me fala assim, nas muitas palavras não falta transgressão e a língua chicote para o tolo. A gente fala, aí vai dizer que você vai comer das suas palavras. Ela vai ser sua comida, a nossa comida. Porque está no poder da língua, a morte ou a vida. E eu só falo aquilo que está no meu pensamento. Tenta falar alguma coisa que não está na sua mente. Tenta. Não sai nada. É primeiro você pensa, não pensa? Então, eu vou falar aqui, olha. Pensa agora numa vaca. O que veio na sua mente? Foi um elefante? O que foi que veio? Fala vaca. Porque veio vaca. Então, as minhas palavras é só uma projeção do que eu penso. Então, aquilo que você está falando dia a dia é o que está alojado em sua mente. Isso vai influenciar sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. Por isso que a Bíblia é tão séria. Tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, que tem louvor, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Alimente sua mente com bons pensamentos. Rejeita os maus, não alimente eles. Isso é prático, irmão, prático. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ver outro lá. Então tem que pôr em prática. 1 Coríntios. Acharam? 1 Coríntios 2, 16. Acharam, irmão? Está ali, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Se Deus não revelar a mente dele, ninguém vai saber. Quem primeiro deu a ele? Ninguém. Para depois saber? Ninguém. Quem conheceu? Ninguém. Mas ele se revelou. Olha o que Paulo diz aqui. Porque quem conhece o homem do Senhor? Para que possa ir, mas nós temos, não é nós teremos, mas nós temos o quê? Por que que Deus colocou em nós a mente de Cristo? Para enfeitar? É para que você comece a pensar como Cristo pensa, falar como Ele fala. Isso é poder. A mente, pensa na mente de Cristo. E esta mente dele, Deus colocou em você, Adil. Colocou em mim, colocou em você, Ludmila. Colocou em cada um de nós, para que a mente de Cristo comece a me influenciar, para que eu pense como Ele pense, fale como Ele fale. Hoje nós cantamos assim, Deus me ama, né? Quem cantou aqui? Não é para vocês, irmão. Tão importante você crer que Deus te ama, é você crer que Ele ama também o outro. Ou não? Ou você acha que é só você? Deus ama o seu pior inimigo. Deus ama aqueles meninos que estão na rua, dormindo. Deus ama todos. Ele não ama. Eu tenho que tomar posse dessa verdade. Deus me ama. Ele me ama, Ele me ama. Oh, como é bom isso, mas Ele ama também o meu próximo. Ele ama aquele cara que eu não gosto muito. Quando a gente começa a crer nisso, isso muda a nossa atitude com os outros. Ou não, irmãos? O dia desse eu estava aqui de tarde, eu vim trazer um negócio aqui para os pedreiros. Tinha um rapaz deu-me na porta ali. Eu falei, eu vou bater um papo com ele. Aí eu sentei lá, um morador de rua. Uma hora e meia, irmão, eu nunca vi uma história tão dramática. E você fala, Davi, como é que sabe? Teu nome é... Não, meu Deus, meu Deus. Como é que chegou aquele ponto? E eu falando, quanto que Deus ouve, Deus me ama? Tem certeza, Deus me ama, Deus te ama, ama. Tipo assim, por que eu estou nesta? Mas nós estamos vivendo um tempo de egoísmo. É muito bom saber que Deus me ama, mas o outro não. Isso é um sofisma. Por isso que nós odiamos, nós invejamos, nós queremos que aquele pessoa fracasse. A gente não ora pelo governo, porque quer que ele fracasse, às vezes. Não ora pelo patrão, não ora pelo o perdido, não ora pelo seu cônjuge. Não ora, porque a gente não crê que Deus ama essas pessoas. E nós temos essa guerra que está o mundo, porque não há amor. Não há amor. Essas tensões do mundo todo, é a natureza humana caída. É um mundo sem Deus, mas Ele habita em mim. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Ele pensou. Eu tenho que falar como Ele falou. Isto é, eu tenho que buscar a mente de Cristo, busque a mente de Cristo em oração, aceitando a vontade de Deus. Eu falo, Deus, eu quero a mente de Cristo, eu quero que essa mente domine meus pensamentos, minhas palavras, meu comportamento. Eu quero ser como Ele. Se a gente crer nisso, irmão, a gente começa a agir como Ele. Eu lembro de uma história, que é fato, é uma história, mas é verídica. Em 1910, um missionário chegou em uma determinada tribo para trabalhar lá com os nativos. E esse missionário começou a falar de Cristo lá. Falar de Jesus, lógico, normal. Sabe o que aconteceu, irmão? Assim, a gente conhece esse cara. Nós sabemos quem é Jesus. Ele esteve aqui. Como assim? Ele viveu aqui com a gente. Como viveu com vocês aqui? Não, a gente conhece ele. Ele esteve com a gente aqui muito tempo. E foi curioso saber. Foi um missionário que ficou lá muito tempo, que viveu com eles muito tempo, missionário. E esse missionário vivia como Cristo. Então eles achavam que o missionário era Cristo. Quando ele falou, não, esse cara a gente conhece. Ele agia assim mesmo, falava assim mesmo. Ele fez com a gente. Olha que coisa impressionante. Aquele cara era Jesus. Era uma extensão de Jesus. Que coisa linda. Não era apenas um missionário. Ele falou, nós conhecemos esse Jesus. Ele ficou aqui com a gente. E aí fora, quem que as pessoas falam que a gente é? Aquele crente? Misericórdia. Além disso tudo, de entregar os pensamentos a Deus, rejeitar os pensamentos, alimentar com o pensamento, buscar a mente de Cristo, um ponto muito importante, irmão, seja um leitor da Bíblia. Não é ser um biblista. A Bíblia não é para você idolatrar com um livro mágico, ou um livro assim, que não, a Bíblia é a revelação de Deus. É a palavra dele em forma de escritura, que foi dada a nós porque ele nos ama. E agradeça a Deus por ter uma Bíblia na sua língua, português. Não foi fácil chegar até a nós na língua portuguesa. Gente pagou com a própria vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 4. Vamos lá, para nós terminarmos. Hebreus 4. 4:12. Crie o hábito de leitura. Não precisa ser aquele cara que lê a Bíblia o dia inteiro, não. Amanhã eu vou levantar cedo, vou ler o capítulo de Efésios todo. Não faça não, você não vai dar conta. Aí você lê todo o Efésio, passa um ano sem valer nada. Todo dia, pega uma porção da palavra e alimente-se com ela, nem que seja um versículo, dois, ou um texto, e pensa naquilo, deixa aquilo, você refletir naquela palavra, ela vai começar a lavar seu coração, sua mente, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. O Senhor diz, a tua palavra é lâmpada aos meus pés, é luz para os meus caminhos, para os meus pés, a tua palavra me ilumina, a tua palavra me dá sabedoria, a tua palavra me cura. Não adianta ter uma Bíblia no porta do seu carro, lá no armarinho, não adianta nada, irmão, a Bíblia não é um patuá. A Bíblia é para ser comida, para fazer, alimentando-vos da palavra. Mas hoje nós temos uma geração de crente que não lê Bíblia mais. Não lê. É muito triste isso. Está lendo um monte de coisa. Notícia, fake news, jornal, revista. Mas a Bíblia ficou à parte, como assim, de vez em quando. Ah, eu gosto tanto de um versículo da Bíblia, me toca tanto, e daí? A Bíblia não é uma coisa para você ficar com emoção. É para você alimentar-se dela. Porque a palavra de Deus começa a transformar a sua mente, renova a mente. Pode ter certeza, ponha a leitura. Hebreus 4,12, acharei? Porque a palavra de Deus é o quê? Viva! Então ela produz vida. E eficaz, isso ela é capaz de realizar aquilo pela qual ela foi designada. Pensa em um bisturi. Quem já viu um? O bisturi é uma lã pequenininha, mas, irmão, ela é tão afiada. É um instrumento para cortar. Ela corta a pele, a carne, e ela vai entrando para dentro das camadas de gordura. O bisturi foi feito para cortar. Ele é eficaz. A parte de Deus é como um bisturi, ela vai entrar, ela vai cortar até a medula. Não fique satisfeito só com pregação em domingo. Ou ouvir na internet uma pregação, alguém não. Dedique tempo na leitura, na meditação da palavra de Deus diariamente. Pode ser 10 minutos, pode ser 5, pode ser meia hora, não importa o que você tiver tempo. Mas põe isso como um hábito. Vai mudar sua mente, vai mudar seus pensamentos, seu comportamento. Vai te abençoar, vai te alimentar. Quanto tempo tem que você não ler sua Bíblia? Deus nos deu essa palavra durante séculos, 1600 anos, 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever, e tornou-se um livro indestrutível, o mais odiado do mundo e o mais amado. Pessoas perderam a vida para que essa palavra chegasse até a nós. Lê depois sobre o Wilkfried. Lê sobre o João Ferreira de Almeida e outros que dedicaram para estudar os originais, para traduzir para a língua do povo. Foi custoso, foram perseguidos, foram queimados. Agora nós temos Bíblia até em shopping. Bíblia de várias versões, nunca teve tanta Bíblia disponível e tão pouca leitura. Não é não, ô Frank? Tem Bíblia que a pessoa compra ela, irmão, daqui 5 anos ela está novinha, está assim, porque não, ela não lê. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que as fake news, do que as notícias, é mais penetrante do que uma espada de dois cortes, dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir, para te dar entendimento, para te dar discernimento dos seus pensamentos e das intenções do seu coração. Só ela faz isso. Como que eu vou saber quem eu sou? Pela palavra de Deus. Porque ela vai me dar discernimento até dos meus pensamentos e das intenções do coração, se são de Deus ou não. Porque por isso que ela divide. Não é que vai pegar a sua alma, vai arrancar a sua vida, não. Quando fala assim que vai dividir alma e espírito, é que você vai saber do que, o que tem procedência na alma e o que tem no espírito. Isso é maturidade, irmão. Rapaz, Deus faz isso. Você meditar nela, ela te faz prosperar. Quem medita é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, dá o seu fruto no tempo. Que riqueza que nós temos. Irmão, que riqueza que nós temos em nossas mãos. E barato. É igual ovo. O melhor alimento do mundo é ovo. Barato, já vem num envolto assim, protegido. E tem gente que não come. A palavra de Deus. Se você entregar o pensamento a Deus, rejeitar os maus pensamentos, alimentar com um bom pensamento, buscar a mente de Cristo e ter um compromisso de leitura na palavra de Deus, a vida muda. Muda!
Você se torna uma pessoa melhor. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor crente, melhor pastor, melhor ser, melhor profissional. Queridos, é de Deus. Mas o diabo quer manter sua mente na escuridão e fazer você acreditar num monte de bobagem, de sofisma. É o que está no mundo hoje. As pessoas estão agindo conforme elas pensam e crê. Pois está do jeito que está. Mas nós somos chamados para ter a mente de Cristo. Amém ou não? Como cristão devemos usar a armadura de Deus e colocar o capacete da salvação na nossa cabeça, na mente, para proteger nossa mente contra principalmente os maus pensamentos, sofismas e essas fortalezas. Vamos ficar de pé, vamos orar.